Bom dia a todos, graça e a paz de Deus aos irmãos. Nós vamos ler o Evangelho nesta manhã, neste domingo da ressurreição, na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o capítulo 15, carta de São Paulo apóstolo aos Coríntios, o capítulo 15, e eu começo a ler o verso 1. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi: que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro, e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois, apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Depois destes, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Vamos orar? Deus nosso Pai bendito, te damos graças por este evangelho que chegou até nós e também nos alcançou. E te pedimos que pelo teu Espírito Santo, o teu Filho Jesus Cristo, ressurreto e vivo, apareça também a todos e cada um de nós. Assim oramos para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. A igreja é a comunidade de Jesus Cristo. E por ser comunidade de Jesus Cristo, a igreja é também, necessariamente, a comunidade da cruz. Porque a obra de Jesus Cristo não é outra senão a sua cruz. É do alto da cruz do Calvário que Jesus Cristo, nosso Senhor, exclama: está consumado. Tudo quanto Jesus fez, ele o fez na cruz do Calvário. Do seu nascimento a sua vida, tudo quanto Jesus Cristo disse e realizou, apontou para a cruz do Calvário. A cruz de Jesus Cristo não foi uma contingência e nem tampouco mera consequência de uma vida radicalmente dedicada em amor. As duas celebrações cristãs estabelecidas por Jesus, o batismo nas águas e a ceia no partir do pão e do vinho, apontam para a morte de Jesus Cristo. É nítido e claro que Jesus desejou ser lembrado pela sua morte, porque toda a sua vida se explicou e se explica pela sua morte e pela sua cruz. Não é sem razão que a cruz é o símbolo que acompanha a fé cristã desde séculos imemoriais. A cruz de Jesus é a palavra pronunciada em termos cabais de Jesus Cristo. Jesus Cristo é indissociável de sua cruz. Ele pretendeu que nós celebrássemos a sua cruz e que nós nos recordássemos de sua cruz. Ao estabelecer esta proposta clara e inequívoca, Jesus Cristo reveste a sua morte de absoluta intencionalidade. Alguns desavisados teólogos querem sugerir que Jesus é surpreendido pela sua cruz, afirmando que quando Jesus exclama do alto da cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus, na verdade, está tomando um susto, como se acreditasse que assim como ocorrera a Abraão, que teve o seu filho poupado no momento do sacrifício, com ele também, o Cordeiro de Deus, haveria um livramento último. De modo que há quem diga que Jesus é surpreendido pela cruz e surpreendido por esta morte violenta, cruel e inominável. Alguns outros querem fazer da cruz apenas um símbolo de um amor radical. A cruz como consequência natural de uma vida à semelhança de Jesus de Nazaré, apontando que todo aquele que vive radicalmente comprometido com o seu semelhante e doa a sua existência a promover a justiça, a paz e a vida, colherá necessariamente o martírio. A cruz de Jesus seria, portanto, a consequência natural de uma vida radical. Isso, com todo respeito a estes intérpretes, transforma Jesus em alguém apenas semelhante a Che Guevara, Gandhi, Martin Luther King, Anwar Sadat, Yitzhak Rabin e tantos outros que morreram porque militaram pela paz, pela justiça e pela vida. É verdade que aqueles que se comprometem radicalmente a promover a vida humana, a justiça e a paz, geralmente chegam no martírio. Mas sobre Jesus Cristo foi pronunciado: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E sobre nenhum mártir jamais se ousou afirmar que aquela morte era suficiente para tirar o pecado do mundo. A cruz de Jesus foi intencional. O Senhor Jesus Cristo não foi surpreendido pela sua cruz e nem tampouco chegou à cruz como consequência natural de uma vida radical. O Senhor Jesus afirmou: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Quando lemos a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 12, entendemos o que Jesus pretendia. Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Agora meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não. Eu vim exatamente para isto, para esta hora. Portanto, o que digo é apenas: Pai, glorifica o teu nome. Jesus sabia de sua cruz. A cruz foi intencional. Mas por que foi necessária a cruz do Calvário? A Bíblia Sagrada afirma a todo tempo que Jesus Cristo foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que o sangue de Jesus Cristo, vertido na cruz do Calvário, é que purifica a humanidade de todo pecado. É por isso que o apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, no capítulo 15, quando nos oferece um resumo do Evangelho, o faz com poucas e breves palavras. Eu lhes transmiti o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Esta é a primeira afirmação categórica a respeito da morte de Jesus Cristo na cruz. Na economia divina e no mistério da eternidade, é a morte de Jesus Cristo na cruz que redime a humanidade de seu pecado. Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo Jesus morreu para satisfazer a justiça de Deus ultrajada pelo pecado humano. Jesus Cristo derrama o seu sangue para nos lavar de todo pecado. Havia uma condenação que pesava sobre todo ser humano. E esta condenação se executa em Jesus Cristo na cruz do Calvário. 800 anos antes da cruz de Jesus, o profeta Isaías assim se declarou: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi o Cordeiro morto em o nosso lugar. É Ele o nosso Redentor, o nosso Salvador. Não faz sentido para nós, cristãos, compreender o universo ou a vida sem a afirmação de um Deus Criador e de um Deus que é amor. Um Deus que criou um ser à sua imagem e semelhança e criou este ser livre, inclusive para rejeitá-lo como Deus. Não faz sentido para nós compreendermos o universo e a vida sem a afirmação de que a criatura ousou e pretendeu o lugar do Criador. É este o pecado de toda a raça e é este o que compreendemos ser o pecado chamado original. A criatura pretendendo ocupar o lugar do Criador. A criatura não pode ocupar o lugar do Criador porque não se sustenta a si mesma e não sustenta o universo criado. Esta é a porta de entrada para o mal e para toda sorte de mal. E esta ofensa ao Criador ofende a justiça desse Criador. Portanto, nós não conseguimos compreender a vida sem esta dimensão de mal e de maldade que existe no coração da criatura. Há um mal que não conseguimos explicar e há um mal com o qual temos que conviver. Nós somos filhos da modernidade. E a modernidade vai afirmar para nós que o ser humano é bom, Alguns teólogos contemporâneos já começam a dizer que o ser humano é ambíguo. Ele não é nem bom nem mal. Ele é as duas coisas. Mas a Bíblia Sagrada é categórica em dizer que o ser humano é mau. Foi criado bom, mas tornou-se mau. Há esse mal presente no mundo. Há esse mal que está incrustado em nossa natureza e em nossa condição humana. Nós queremos explicar a maldade. Nós achamos que um malvado como este jovem de Realengo é vítima de bullying. Ele é capaz de assassinar crianças, porque algumas meninas o rejeitaram quando ele frequentava a escola aos 14 anos de idade. Nós queremos psicologizar a sociedade e achamos que todo ser humano deveria fazer análise. Seria muito razoável que todo ser humano fizesse análise. Mas isso não explica o mal. Não se constrói um assassino com bullying. Não se constrói maníacos com figuras paternas fracas. Os suicidas não são gerados na rejeição no ventre. Os genocidas não se tornam genocidas porque foram mal amados na infância. Há um mal presente no coração humano e uma maldade inexplicável, senão pelo uso da palavra pecado, que é produzida pelo ser humano. Essa maldade ofende a Deus e Deus não pode a culpa deixar sem castigo. Deus não pode deixar o mal sem ser vingado e reparado. Isso faria de Deus um ser conivente ao mal e à maldade. Mas a boa nova do Evangelho é que entre destruir a criatura que se torna malvada e redimir a criatura às custas de seu próprio sofrimento, Deus faz a opção pela redenção. E o castigo que nos traz a paz é derramado sobre a cruz do Calvário. E é Jesus Cristo nosso Senhor quem bebe o cálice amargo da ira de Deus derramada sobre a humanidade. Jesus Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3 da sua carta, diz: "Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independentemente da lei da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para substituição ou para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus." O apóstolo Paulo escreve a sua carta aos Coríntios, a segunda carta, e no capítulo 5 faz a seguinte afirmação: "Deus está ou estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Não há como anunciar o Evangelho sem a afirmação de que Jesus Cristo nos substitui na cruz do Calvário, para que nenhuma condenação seja mais possível à raça humana. Por isso é que no seu hino de vitória, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8 da sua carta, diz: que diremos, pois? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sublinhemos, pois, no domingo da ressurreição, a afirmação do apóstolo Paulo: Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados. Não é possível pregar o Evangelho sem afirmar o pecado, o mal, a maldade, sem afirmar a ira de Deus, que reivindica a justiça para toda a sua criação e para si mesmo. Não é possível pregar o Evangelho sem afirmar que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, que derramou o seu sangue pelos nossos pecados. Não é possível pregar o Evangelho sem afirmar que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque o sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor, nos purifica de todo pecado. Esse é o Evangelho de Jesus. E é na cruz que Jesus diz: está consumado. Na cruz de Jesus, há uma palavra de perdão, de justificação, e a culpa não encontra mais espaço na consciência humana. Assim gostaria eu de encorajá-los a celebrarmos a morte de Jesus Cristo. Você não é mais objeto da ira de Deus. O acusador não tem mais legitimidade em qualquer acusação.